E nós iniciamos essa segunda parte do nosso programa falando sobre o Censo 2022, que agora continua em 2023. Jorge Bilhar está conosco, ele que é coordenador regional do IBGE, o responsável, o IBGE, o instituto responsável pela administração e pela realização do censo, vai poder nos falar também sobre como foi o trabalho, né, Bilhar? E nesse início de 2023 também, se temos algumas informações a serem destacadas nesse processo todo. Antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. É uma satisfação falar para o público-alvo sobre a grande mega operação que começou em 2022, lá em fazer o censo demográfico 2022, que ainda está sendo prorrogado, houve atraso, e nós vamos continuar ainda em janeiro e provavelmente em fevereiro, em alguns municípios, exemplo talvez de Marau, que a gente está com bastante trabalho para fazer, supervisão, buscar aqueles moradores ausentes, verificar domicílios vagos e também os domicílios uso ocasional. Então, o IBGE, no ano 2022, ele teve um acordo com o Tribunal de Contas da União que ele tem que passar, independente de ser período de censo, mas todos os anos o IBGE é o órgão oficial do governo federal que tem que passar a população para o TSU, que em cima desses dados que o TSU determina o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E o IBGE, o ano passado, saiu essa prévia que tem essa população, que é o grande questionamento dos prefeitos, que é os dados preliminares, os dados oficiais ainda não saiu, porque nós não terminamos o censo, nós estamos em andamento ainda de fazer, e tem muita coisa para fazer, verificação a campo, ver... se houve falha do recenseador e também concluir essas entrevistas que está difícil de várias vezes o recenseador passou no domicílio e não encontrou os moradores. Então, agora nós temos ainda esse mês de janeiro, talvez fevereiro, para a gente buscar esse contingente de pessoas que ainda não respondeu o censo.
Mas aí essas pessoas, né, que não responderam o censo, elas poderiam entrar em contato com o IBGE? Eu sei que há um canal, né, que é gratuito, inclusive, para agendar uma entrevista, ou existe alguma outra possibilidade que não seja a visita do recenseador para que as pessoas respondam ao questionário?
Sim, o IBGE foi agora, na segunda-feira, já liberou para todos os municípios, 497 municípios do Rio Grande do Sul, e em todo o Brasil hoje tem a opção do telefone, que é de graça, é 137, para as pessoas que não foram recenseadas, quiser ligar, isso vai ser agendado, o IBGE vai verificar se a pessoa não foi recenseada, e depois eles vão mandar para nós aqui, para o recenseador fazer a entrevista, para aqueles endereços que a pessoa tem que informar, e também pode ir no posto ali, também deixar o seu cadastro, junto com o número, por exemplo, na área urbana tem que ter um nome completo, tem que ter um endereço, o número da casa, o apartamento, tem que, na área rural, tem que dizer qual é a localidade, o distrito, ponto de referência, para nós averiguar no sistema se foi recenseado. O que acontece, às vezes, as pessoas não ter sido recenseadas, que às vezes o recenseador teve e a família não se comunica. Por exemplo, nós temos dois modelos de questionário, um simplificado, que é rápido, em torno de 5 minutos, e o da amostra, que demora um pouco. E às vezes o recenseador, quando chega na residência, ele encontrando uma pessoa que possa prestar informação, ele faz. E as pessoas têm aquela concepção que o recenseador tem que falar com todos os seus familiares que moram naquela residência. Não, basta uma pessoa que pode prestar informação. Mas nós temos bastante gente que não foi feita a entrevista, que a gente, para liberar essa informação prévia, a gente fez o contato, por exemplo, o percurso na área censitária, por exemplo, pegando só, cadastrando domicílio e não fazendo. Por exemplo, Marau, nós temos mais de 3 mil domicílios que tem que fazer o questionário. Então, foi feito o cadastro da residência georreferenciado, só que o questionário não foi feito. E agora nós temos nessa etapa para fazer isso aí. Então, a oportunidade das pessoas que quiser participar, nós queremos o auxílio da prefeitura e de todas as entidades, pessoas que perguntam que não foi recenseado, ainda há tempo de ser inserido no censo.
Certo, o pessoal está me pedindo aqui no WhatsApp. Por exemplo, a pessoa pode ligar para esse número, entrar em contato com a equipe do censo do IBGE e realizar o questionário ou ser recebido no ambiente de trabalho, o recenseador agendar para que o questionário seja respondido no ambiente de trabalho e não no domicílio da pessoa?
Não, quando for feito isso aí, porque nós temos que checar também o endereço, tem que ter um
Certo.
endereço. O endereço da empresa não é alvo. Claro, se o recenseador descobrir e tiver e há oportunidade, isso daí tem que ligar para o posto, daí não seria para o 137, né? Porque o 137 vai averiguar só o domicílio, porque eles vão ter que dizer. Primeiro eles vão fazer uma checagem se a pessoa respondeu ou não. E o endereço que vai constar, daí o endereço, rua, número e também o município ou estado, se for o caso. E daí vai acontecer o seguinte: eles vão procurar na lista lá daquela área que o recenseador passou, se está o morador naquela lista de moradores. Se não tiver, o IBGE vai mandar, que nem já estão me mandando, manda com os dados da pessoa, telefone e tudo. E a gente manda lá para o posto do IBGE e o recenseador vai entrar em contato com esse morador, ir no endereço, ou ele vai ligar, então, porque vai estar a informação do morador. Daí, o que ele acertar com o morador, se o morador dizer, ó, então tu não vem aqui na minha casa, tu já está. Daí, se caso tiver cadastrado o endereço ou a casa, ele pode dizer, então vem no meu trabalho, que isso aí facilita. Mas é um acordo que tem que fazer o informante, o morador, com o recenseador.
Certo.
Não adianta o 0800, não tem como fazer isso, ir direto na empresa. Não, vai vir o endereço da residência dele, vai estar o nome da rua, o nome, o telefone, o nome completo, quem fez o contato. Então, disso aí que o IBGE vai ir atrás, o recenseador vai ter que ir ou ligar para ele, porque vai ter o telefone até para agendar essa entrevista. Tem uns que já botam nesse 137, quando veio para mim, que ligaram que não foram recenseados, ele já bota ali, tem um espaço dizer qual é o horário que ele está. Tem gente que está botando, ó, eu vou estar em casa no sábado das 13 às 17 horas. Então, já tem horário que o recenseador vai ir sabendo aonde ele vai chegar lá e vai encontrar o morador. Então, esse é o procedimento.
Certo, ficou bem entendido. Biliar, nós falávamos do FPM anteriormente, né? Que os municípios, em alguns casos, né, por conta de uma diminuição do número do populacional, também temem por esses recursos, né, que acabam também sendo menores, mais escassos em determinadas circunstâncias. Mas além do FPM, existem uma série de outras informações que se tem através do censo. Não é só quantos somos, né? Mas existe também esse próprio questionário que é um pouquinho mais demorado, que vai fazer um raio-x, vai também nos dar outras informações. Que outras informações serão possíveis depois de concluída essa pesquisa?
O IBGE tem esses dois modelos de questionário. Um simplificado, que pega o número de pessoas que moram, idade de nascimento, pega um sobre a renda do responsável, pega também a questão, o grau de instrução. É bem simples esse questionário. E o da amostra, ele tem várias variáveis que vai buscar a atividade, se a pessoa trabalha, a condição do domicílio. Então, qual é os dados que tem o domicílio, a educação, qual é o grau que está, e também o trabalho e os rendimentos que ele vai ter, e várias outras variáveis, migração, mobilidade das pessoas, que esses dados são de suma importância para fazer os projetos políticos dentro da área pública e também da área privada. Então, é isso. E quanto ao FPM, que é o grande terror que hoje no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 47 municípios que está previsto que ainda não está correto, não tá certo ainda, porque nós não terminamos o censo. Os dados, isso aí vai ser confrontado somente quando terminar o dado, sair o dado oficial. Então, são 47 municípios que, no momento, com essa prévia que o IBGE divulgou, está baixo, está baixo. O caso de Marau vai permanecer, porque nós já superamos a estimativa e ainda tem muita coisa para nós fazer em Marau. A população de Marau, a prévia que saiu com data de referência, dia 25 de 12, dia de Natal, o IBGE teve que informar o Tribunal de Contas, Marau ficou com 46.643. Mas lembrando que nós temos 3 mil ainda para verificar, fazer questionário ainda, fazer questionário. Talvez alguém vai ligar que de fato não foi feito o censo mesmo, porque está lá como ausente. O recenseador foi, ou a gente fez o percurso, não morou. Mas esses dados que o IBGE passou para o Tribunal de Contas é uma lei que o IBGE passa todo final de ano e tem que dar para o Tribunal de Contas, só que ainda esses dados foi até onde a gente está fazendo o censo. Agora é dado preliminar, não é dado oficial. Agora, quanto ao Tribunal de Contas, nós não temos interferência se ele vai usar essa prévia ou vai esperar terminar o dado oficial do município, que vai ter muito mais população ainda que falta fazer. Nós temos ainda no andamento ainda. Então, nesse sentido aí, que essas informações são de suma importância. Então, o objetivo do IBGE é não ficar ninguém sem ser recenseado, porque o número de habitantes que vai decidir muitas políticas públicas, tanto no setor público ou privado, porque o número de habitantes ele repercute na verba que vem dos impostos para educação, saúde, para serviços sociais e também na iniciativa privada e investimento. Hoje, nós vamos. Marau é um polo que as pessoas estão investindo, mas a primeira coisa que vão ver é o número de habitantes, qual é a faixa da população que vai ser divulgado, qual é o grau de instrução das pessoas, será que o investimento dessa empresa que vai se instalar aí vai ter pessoas para trabalhar. Então, nesse sentido aí, que o censo vai ser o balizador de todo o planejamento a nível de município, estado e Brasil.
Nós recebemos aqui nesses dias, Bilhar, um dos recenseadores, que inclusive já teve uma experiência anterior em outros censos, e nos falava sobre as diferenças, né? O que se pôde ver através da fala dele, da experiência que ele teve esse ano, é que foi o ano, o processo de coleta de dados, em que maior número de pessoas se negou a receber o recenseador. Com relação a isso, dá para se dizer que foi um censo mais difícil? Teve todo o histórico por conta da pandemia, também um recurso muito pequeno para o IBGE realizar esse trabalho. Como é que análise você faz assim do nível de dificuldade e de como essa reta final também pode nos trazer, o que você pode nos trazer com relação a uma avaliação do processo de uma forma geral, assim, embora não tenha sido
É, a
concluído ainda.
gente teve desde o início, apesar para vocês terem uma noção o que é preparar para um censo, nós viemos trabalhando desde 2019. Daí, 2020, a gente parou em março, quando a pandemia apertou, mas a gente fez vários contatos com as prefeituras, reuniões que a gente fez para divulgar o trabalho do censo e a importância do censo. Só que a gente fez, daí parou o tempo da pandemia, terminou a pandemia, nós estava preparado, também tivemos a questão do orçamento da União que nos tirou eles apostaram muito na tecnologia que hoje o IBGE tem no censo, que no censo anterior não, que nós precisávamos às vezes o dobro de pessoas. Até para vocês terem uma ideia, a tecnologia é fantástica, que tem os recursos, agilidade, até a apuração de dados em tempo real. Agora, nós não esperava que esse contingente de pessoas, de 180 milhões de pessoas que a gente precisava trabalhar no censo, é um exército, e a gente não se deparou com essa dificuldade das pessoas também ter interesse em trabalhar no censo. E também a própria divulgação. Às vezes teve, não é todos, mas teve município que não deu importância de comunicar aos seus moradores, convocar as suas secretarias, que o censo era importante, e agora, quando saiu esse dado que foi para lá, está uma correria. Eu tive agora, recentemente, audiência com o prefeito, e eu tenho que ir a Marau também fazer uma conversar com o prefeito, que isso aí agora que apertou. Então, no sentido que a gente viu, é essa dificuldade que atrasou. O censo, primeiramente, era para terminar dia 30 de outubro, se nós tivéssemos o contingente de pessoas que era necessário. Para você ter uma ideia, Passo Fundo era para trabalhar 178 recenseadores. Nós que se trabalhamos com 120 foi muito. Marau, 41 recenseadores, nós trabalhamos no máximo com 17, no máximo 19. E as desistências era grande das pessoas, recebia o treinamento, esse treinamento era remunerado, quando ia para campo, as primeiras dificuldades desistia. Então, isso trouxe e a gente está superando isso aí com o pessoal que a gente tem. Por exemplo, Marau, se nós não levasse pessoa de Passo Fundo, nós estava atrasadíssimo, mais atrasado ainda. Então, nesse sentido que a dificuldade que a gente enfrenta e temos enfrentando ainda, que ainda o contingente recenseador, que a desistência é muito grande, e as pessoas não se adaptaram, diferente de outros censos, não se adaptaram. Eu estou no quinto censo que eu participo. Esse censo vai ficar na história, a maior operação que a gente fez com essa dificuldade. Sempre a gente tinha, Marau, nunca faltava pessoa, chegava a sobrar, as pessoas chegavam insistir para poder trabalhar no censo. E agora esse censo nós não temos gente. Então, e não é só o caso de Marau, Passo Fundo, isso aí foi a nível de Brasil, a nível de estado. E o único estado que deu progressão de gente que tinha para trabalhar foi no Nordeste lá que tinha gente lá. Agora nós aqui tem várias variáveis que a gente vai analisar e talvez não seja o caso agora da desculpa que atrasou. Mas a gente sabe das regiões aí as próprias empresas têm dificuldade de ter gente para trabalhar, pessoa estabilizada, e o censo exigia um conhecimento de tecnologia, que era questão de informático, manusear o microcomputador, e isso nós tivemos muita dificuldade. Por exemplo, pessoas de meia idade tinham dificuldade, uns conseguiram passar essa barreira, e outros chegavam lá, não, eu não me adaptei, estou indo embora. Então, é essa avaliação que a gente faz. Mas a gente está ainda na luta e continuamos fazendo o nosso trabalho técnico e procurar que as pessoas também não estavam conscientes do censo, nem sabem. O que me chama muita atenção, pessoas de alto nível, de grau de instrução, tocar recenseador, ameaçar que não vai responder o censo. Marau, nós temos 255, um pouco mais, de domicílios que se negaram, não vão responder o censo. Agora, a gente tem insistência de ver, e isso nós vamos precisar do apoio da prefeitura, e inclusive famílias que precisam, que estão usando o dinheiro público na assistência social, que é onde chegou aí numa região de um bairro aí, 15 pessoas, o cara tocou a recenseadora de lá, que nós vamos ter que ver como nós vamos chegar lá, o que que a prefeitura, o prefeito vai nos apoiar para buscar essas pessoas que estão se negando a responder ao censo. E uma coisa que chama muita atenção é pessoas, por exemplo, da área jurídica. Da área jurídica, ontem aqui em Passo Fundo, um policial puxou revólver para uma mulher. Olha, como é que um policial vai puxar revólver para uma mulher, cara? Achando que ela era falsa, que não era nada. Então, essas pessoas é da área da justiça que eu digo. Pessoas que no prédio, o síndico é dono do prédio, é dono dos moradores. Aqui não vai entrar ninguém fazer o censo. Então, isso é uma questão de divulgação que o IBGE não investiu em divulgação, até por questão de recurso. O apoio que nós temos é dos meios de comunicação, que nem a Rádio Alvorada, as demais emissoras, jornais, que a gente pede para divulgar, mas não vai estar toda hora divulgando. Então, é uma análise que eu faço, que isso aí futuramente a gente vai ter que rever esse processo da importância que é o censo. Então, até eu dei uma reportagem que eu fiz aqui no Jornal Nacional dizendo que as prefeituras não estão interessadas no censo. Então, para eles, ó, não tem gente, o problema do censo é do IBGE. Tudo bem, o IBGE é um órgão responsável que tem que fazer. Mas o censo é do cidadão, o cidadão é consciente, é lei, Ele tem que informar, é lei, não, ninguém está fazendo assim à toa, um censo, não vai prestar informação. Os recenseadores estão identificados com crachá, tem o código que eles podem esperar, ó, eu vou ver aqui se tu é do IBGE mesmo. Então, há várias análises que nós vamos ter que ver para o futuro, e a população está dessa forma, não sabe o que é um censo e a importância de um censo. É que nem eu digo, o censo não é do governo federal, ele não é do IBGE, é do cidadão. Do cidadão, quando vai lá no SUS pedir um AIH para baixar o hospital, não vai ter, porque a população não colaborou com isso, que as IHs dos hospital é baseado no número de habitantes. O retorno do ICMS é baseado no número de habitantes. Todos os projetos sociais, seja cesta básica, habitação, educação, isso é fundamental para o cidadão. O censo é do cidadão, para melhorar a qualidade de vida. Então, quando o IBGE chega, e é o órgão oficial do governo, não adianta fazer outro levantamento e dizer, ó, tem isso. O processo, os projetos, as verbas, eles não vão considerar porque não é oficial. Então, é a única oportunidade que nós temos de fazer uma radiografia de todos os municípios, com dinheiro do governo federal, mas precisamos do apoio e a conscientização das pessoas.
Que assim seja. Viu, Bilhar? Quando vier para Amaral, passa aqui tomar um café conosco, tá bem?
Tá bem. Eu pretendo, não sei, vai depender da minha agenda, eu pretendia ir amanhã para ir. Mas vamos ver, talvez eu vá quinta, porque eu tenho outros municípios aí que eu tenho que atacar, porque a procura, e agora é prefeito, é advogado do setor jurídico das prefeituras, estão bem loucos porque vão perder. Tem município que vai perder 300 mil por mês. Então, eles têm razão, porque é bastante significado o valor que vai vir menos para os municípios. Então, e nós estamos continuando a fazer o censo, e a gente está fazendo o chamamento agora nesse 137, que as pessoas se comuniquem. Nós vamos pedir para as prefeituras fazer listagem com endereço, tudo organizado, para nós verificar e ter que ir lá fazer as entrevistas com esse pessoal. Nós não queremos que ficar ninguém fora do censo. E é isso que eu agradeço os meios de comunicação, que faça essa divulgação para conscientizar os moradores.
Conte conosco. Um abração, Bilhar.
Um abração.
Tá aí, ó. Ficou apelo, gente importante, viu? 137. E temos também aqui o escritório na esquina Paz e Bem, do IBGE, que, aliás, já posso até aqui repassar também um outro número que eu tenho de contato, se o pessoal quiser também. Pode entrar em contato pelo 98109-0604.
Tua rádio. No Compre Bem é mais barato.
Fim de semana favorito.